Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo em nome de Jesus Cristo. Eu desejo a você e sobre toda a tua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. É um prazer novamente estar com você nesse encontro em que temos estudado a palavra do Senhor e especificamente as profecias registradas pelo profeta Isaías no seu livro. Nós já estamos estudando a segunda parte desse livro e hoje nos dedicaremos com atenção para refletirmos sobre o capítulo 41 de Isaías. Sobre o capítulo 41, se você já tiver possibilidade, abra sua Bíblia para nos acompanhar nesse estudo. Como temos afirmado para nós, é muito importante e é muito bom saber que você está dedicando esse tempo específico para a meditação da Palavra de Deus. E tem sido também, nós temos recebido essas notícias, você tem sido edificado através dos programas que nós temos feito. Nós louvamos a Deus por isso que o Senhor tem nos usado na sua vida e sabemos isso, então, confirmamos isso com as cartas, com os e-mails, com os telefonemas que recebemos de vocês. E no início do programa, hoje eu quero registrar uma carta da MSS, MSS, uma irmã da cidade de Uruará, lá no estado do Pará. Ela nos enviou a seguinte mensagem. Querido irmão Itamir, apresentador do Através da Bíblia, é com carinho que volto a escrever para esse abençoado programa e, apesar de não lhe conhecer pessoalmente, lhe admiro muito. Sou ouvinte assídua e já aprendi muito com seus ensinamentos. Eles nos edificam. É muito gratificante aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Vou ficando por aqui e rogo as suas orações em meu favor. Que Deus o abençoe. Querida irmã, muito obrigado por sua correspondência, pelas suas palavras e pela demonstração do seu interesse no nosso programa. Ficamos muito contentes quando percebemos que esse interesse existe, porque afinal esse é o nosso propósito. Ficamos contentes e louvamos a Deus que nos tem usado na vida de muitos irmãos. Quanto ao seu pedido, saiba que já colocamos o seu nome em nossa lista de orações e estaremos intercedendo por você e pelos seus. Estamos orando também para que Deus nos abençoe, a fim de que esse programa seja sempre um estímulo para a sua vida cristã. Mas oramos também, e eu gostaria de convidar a você para que se colocasse junto conosco, nós oramos também para que os nossos amigos que nos ouvem e ainda não se entregaram ao Senhor Jesus, se entreguem a Ele, recebendo-o como seu Senhor e Salvador. Na verdade, o que tem sustentado o nosso programa são as orações, e também nós oramos para que o Senhor nos dê o privilégio de completarmos esse projeto conforme a sua determinação, conforme o seu projeto, conforme os seus planos. Louvamos a Deus porque já temos mais uma publicação, temos o Evangelho de Marcos. E com a graça de Deus, ainda no próximo semestre, já iremos publicar o Evangelho de João. Assim nós contemplaremos todos os 4 evangelhos, concluiremos essa etapa do nosso projeto e vamos prosseguindo adiante. Por isso eu quero convidar vocês para que orem conosco, para que coloquem o nosso programa, esse veículo em que o Senhor tem usado para abençoar muitas vidas, coloquem esse veículo nas mãos do Senhor, para que Ele possa usá-lo conforme o seu querer, para a sua honra e para a sua glória. Vamos orar então e aí estaremos iniciando nossas reflexões sobre o capítulo 41 do livro de Isaías. Querido Deus e Pai, nós chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e a Tua onisciência. Reconhecemos, Deus, que tudo conheces e sabes que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para o estudo de hoje. Querido Deus, te pedimos também que Tu nos abençoe na realização desse projeto. Desejamos completá-lo conforme a Tua vontade. E especificamente, hoje te pedimos que o Senhor nos mantenha com mentes abertas para ouvirmos a Tua palavra e depois, capacitados pelo Senhor mesmo, podermos obedecê-la. Nós intercedemos em favor da Tua filha, MSS, pedindo sobre ela e sobre a sua família as suas mais preciosas bênçãos. Pai querido, mesmo sem merecermos, mas dependendo da Tua graça, nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, estamos hoje diante do capítulo 41 de Isaías e o nosso propósito é estudarmos todo esse texto que vai do versículo 1 até o versículo 29. Isaías 41, 1 a 29. Nesse texto é possível percebermos que o profeta introduz um tema novo no conteúdo geral do livro. E esse tema pode ser subdividido em três partes. Em primeiro lugar, é apresentada a verdade de que o povo de Deus foi levado ao cativeiro e sofria o desterro por causa dos seus pecados. Em 2 Reis, lemos que assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar da sua presença. 2 Reis 24:20. Palavra confirmada com tal clareza pelo profeta Jeremias, que cita exatamente essa razão de ser Judá exilado, conforme nós lemos em Isaías 52:3. Em segundo lugar, o profeta mostra que o exílio babilônico comprova que Deus é Deus. Veja bem, através de duas confirmações, vemos que Deus é Deus, porque ele antecipadamente avisou e profetizou que haveria o desterro caso não houvesse obediência aos seus mandamentos. Desde há muito, ele tinha profetizado que essa seria a consequência pelo pecado. Conforme nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 28, 63 a 66. Mas Deus é Deus também por uma segunda razão, porque não pode ser comparado aos ídolos, aos deuses humanos, que são mortos, enquanto Ele é vivo e presente em nossas vidas, conforme já vimos no capítulo 40. Em terceiro lugar, esse novo tema apresenta-nos a restauração, isso é, a redenção do povo de Deus. A profecia indicava que no futuro haveria restauração, haveria redenção tão ansiosamente esperada pelos que sofriam a dor do exílio. Essa profecia que indicava a futura restauração era mais uma prova de que Deus é Deus e não os ídolos. Muito tempo antes de acontecer, já fora previsto que a restauração aconteceria através de Ciro, o futuro imperador persa, conforme nós vamos encontrar essa palavra em 44:28 e 45:1. Mas também essa restauração aconteceria exatamente 70 anos depois de Nabucodonosor, também chamado de servo do Senhor em Jeremias 25:9, ter invadido e destruído Judá, Jerusalém e o templo. Diante dessas colocações, então, depois de nos apresentar no capítulo 40 a grandiosidade do Senhor, agora o profeta nos apresenta a ação bondosa de Deus para com seu povo. E assim podemos dar como título a esse capítulo, ao capítulo 41, a seguinte frase: a restauração do Senhor. Essa é uma expressão que sintetiza como título todo o capítulo 41. A restauração do Senhor, Isaías 41, 1 a 29. Então, nesse capítulo, nós encontramos uma demonstração do amor e da compaixão de Deus para com seu povo. Através dessas palavras reconfortantes, encontramos a revelação da glória do Senhor. Assim como a sua grandiosidade foi proclamada no capítulo anterior, agora era a glória de Deus que estava sendo manifestada através das suas bondosas ações. O fato de Deus nos amar, o fato de Deus restaurar o seu povo, isso merece uma reflexão. Era mais uma demonstração de que Deus é um Deus cheio de glória. O fato de Deus restaurar o seu povo era mais uma demonstração da glória divina. Veja bem, a glória divina sempre será vista no seu amor e na sua bondade. E exatamente nesses versos que nós vamos estudar, nós vamos encontrar palavras que glorificam o nosso Senhor, o nosso Deus. Com base em Êxodo 33, 18, 19, 34, 5 e 7, podemos afirmar então que a glória divina será sempre vista no seu amor e na sua bondade. Mas um outro aspecto que destaca a glória de Deus é exatamente a revelação que ele concedeu aos seus servos, os profetas, e especificamente ao profeta Isaías. Deus revelou aos profetas os acontecimentos que viriam a acontecer muito tempo depois dos seus dias. Sem eles entenderem claramente a respeito desse novo tempo, desse novo reino, querendo saber, inclusive, se eles também usufruiriam daquelas bênçãos, os profetas foram apenas instrumentos divinos revelando bênçãos preciosas que alcançariam os judeus que voltariam do cativeiro babilônico. Mas essas bênçãos, que vieram concretamente na vinda de Cristo, alcançariam a nós também. Agora nós, no século 21, essas bênçãos prometidas há muito tempo alcançariam aqueles que têm fé em Cristo. Foi sobre isso e a respeito deles que Pedro disse: foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e investigaram com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da graça, isso é, da salvação, que Deus iria dar a vocês e procuraram saber quando seria esse tempo e como teria de vir. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo ao predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou que o trabalho deles, isto é, o que eles ministravam, não era para o seu próprio benefício, mas para o bem de vocês. Eu acabei de ler para você 1 Pedro capítulo 1, 10, 11 e 12. Então, nesse texto, temos detalhes importantes a pontuar, nesse texto de Pedro. Primeiro, os profetas que recebiam a revelação de Deus estavam conscientes e não em transes. Tanto é que procuravam entender quando os eventos futuros aconteceriam e se eles seriam beneficiados por aquelas profecias encorajadoras. Os profetas ministravam aos judeus no exílio e a todos nós na época da Nova Aliança, que essa maravilhosa restauração era fruto da graça divina. O fato do Espírito Divino estar nos profetas indica que essas palavras eram divinamente inspiradas. Os profetas, ao anunciarem a salvação, a restauração que Deus iria proporcionar, profetizaram também que o servo do Senhor, isto é, Cristo, iria padecer, ele iria sofrer para depois ser glorificado. E isso de fato ocorreu. E em quinto lugar, os profetas ministraram ou profetizaram bênçãos que eles mesmos não experimentariam. Eles não vivenciariam essas bênçãos concretamente, mas pela fé eles a possuiriam. Se você quiser um texto que confirma isso, anote aí, se você tiver oportunidade, Hebreus 11, 30 a 40. Hebreus 11, 30 a 40. Ora, essas bênçãos que tiveram disponíveis a todas as gerações pela fé, desde que o Senhor Jesus Cristo veio, também pela fé estão disponíveis a nós. Agora, no século 21, essas bênçãos estão disponíveis a você que está me ouvindo agora. E a pergunta que eu faço é se você tem experimentado essas bênçãos de salvação, de libertação e de restauração. Muito bem, então, diante disso, o desafio do texto, o princípio que esse texto nos traz, que é muito objetivo, muito conciso, o desafio do texto para nós é o seguinte: somente Deus pode conceder a restauração pela qual todos nós ansiamos. Eu repito, se você tiver oportunidade, essa é a síntese do capítulo 41 de Isaías. Somente Deus pode conceder a restauração pela qual todos nós ansiamos. E nesse texto nós vamos encontrar 5 aspectos dessa restauração que só Deus pode conceder. O primeiro aspecto da restauração que só Deus concede é visto no seu desafio aos adoradores de ídolos, versículos 1 a 7. Nesses versículos, nós encontramos algumas verdades muito interessantes, e essa restauração que é ansiosamente aguardada por todos aqueles que de uma ou outra maneira estão cativos, só pode acontecer porque Deus é o único Deus, e Deus é incomparável a qualquer outro ser. Na verdade, por Ele ser o Criador de todas nós, de todas as coisas, não há ninguém comparável a Ele. E esse é o desafio que Ele nos faz nesses versos. É como se Ele estivesse desafiando os adoradores dos ídolos mortos. Poderia um ídolo pagão levantar um governador, um imperador, e usá-lo conforme o seu querer, para fazê-lo cumprir os seus planos, conforme a sua vontade? Uma outra pergunta que Deus estaria fazendo seria essa: poderia um Deus pagão fazer com que alguém que nem confiava nesse Deus se tornasse um governador do mundo, tendo todas as nações subjugadas e aos seus pés? Certamente não. Esses idólatras têm que aprender. O único que tem esse poder é Deus, o Deus Yahvé, o nosso Deus, o Deus Criador. Então, esse era o desafio, mas ao mesmo tempo, essa era uma prova de que Deus é quem controla a história da humanidade. Certamente, o verso 2 desse capítulo 41 se refere a Ciro, que será citado ainda no versículo 25 e depois em 44, 28 e 45, 1. Esse homem chamado Ciro o Bom, o rei da Pérsia, Ciro o Grande, ele reinaria sobre a nação que hoje é o Irã. Essa região ficava a leste de Jerusalém e também ficava a leste da Babilônia. O exército persa conquistou a Babilônia em 539 a.C. e logo depois, em 536 a.C., Ciro ordenou e permitiu que o primeiro grupo de judeus, cerca de 50 mil judeus, liderados por Zorobabel e Josué, voltassem a Jerusalém. Nós temos essa confirmação em Esdras capítulo 1 e também em Esdras capítulo 6. Esse Deus único, então, que move as pessoas para a realização dos seus planos, é que deve ser adorado. Esse Deus único ainda apresenta, quase que ironicamente, os versos 6 e 7, mostrando que os ídolos pagãos não são absolutamente nada, e nenhum deles tem poder algum, pois se não forem fixados com pregos nos andaimes ou nos andores, eles escorregam, caem e se espatifam no chão. Por quê? Ora, porque são ídolos mortos, obras feitas pelas mãos humanas. Querido amigo, você crê num Deus verdadeiro e vivo ou num ídolo falso e morto? O segundo aspecto da restauração que só Deus concede é visto no encorajamento que Deus dá para o seu povo. As palavras desses versos são impressionantes. No versículo 12, por exemplo, nós lemos o seguinte: se vocês procurarem os seus inimigos, vocês não os acharão, pois todos eles terão desaparecido. Por quê? Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Versículo 14. O Senhor diz ao seu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu sou o Santo de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Farei com que você seja uma máquina de debulhar trigo, que tem pontas de ferro novas e afiadas. Você passará sobre os montes, eles virarão pó, e as montanhas ficarão como palha. Você os jogará para cima, e o vento os levará, e a ventania os espalhará. Então você ficará alegre, porque eu, o Senhor, sou o seu Deus, e você louvará a mim, o Santo Deus de Israel. Querido amigo, aqui realmente nós temos palavras de encorajamento. Nos versos 9 e 10, lemos: eu escolhi você, eu não rejeitei você, não tenha medo, não tenha medo, eu sou o seu Deus. Nos versos 13 e 14, essas expressões se repetem, confirmando esse cuidado e esse encorajamento. Nós temos então no versículo 16 um clímax dessas palavras abençoadoras. Os judeus, mesmo no exílio, experimentaram a bondade divina, pois essas palavras lhes davam certeza de que se alegrariam pela grande restauração que ele, o Santo de Israel, lhes faria experimentar. Assim, o terceiro aspecto da restauração que só Deus concede é visto na vida que ele proporciona. Versículos 17 a 20. A vida está em Deus. Portanto, a ação de Deus provocaria uma mudança radical. A existência seca, estéril, ressequida, desértica e sem vida seria, foi e será trocada por uma existência com abundância de água, frutífera, umedecida, com muito verde e cheia de vida. Na verdade, querido amigo, onde está Deus, está presente a vida. Está presente uma alegria de viver, e assim todos podem ver, porque todos podem saber que Deus é o Senhor, que atua amorosamente para com aqueles que nele esperam e nele confiam. Você tem vivido uma vida estéril e seca? Ou você tem sido frutífero e tem sido um rio a jorrar água para a vida eterna? O quarto aspecto da restauração que só Deus concede é vista no contraste com os outros deuses. Versículos 21 a 24. Não há outros deuses, na verdade, querido amigo. Existem ídolos. Os ídolos em si não são nada. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não sentem qualquer aroma. Têm mãos, mas não agem. Têm boca, mas não sentem qualquer sabor e nem falam. Têm pés, mas não andam. Os cinco sentidos que temos, eles não os têm. Por quê? Porque são mortos, são falsos, são obras das mãos humanas. Então eu pergunto novamente: você crê num Deus verdadeiro e vivo, ou você crê num ídolo falso e morto? O quinto aspecto da restauração que só Deus concede é vista na sua soberania sobre todos, conforme os versículos 25 até 29. No versículo 25 nós lemos: fui eu que chamei um homem que mora no Oriente. Ele confia em mim e vem do Norte para atacar os seus inimigos. Ele pisa em cima de reis como se fossem lama. Ele os trata como um oleiro que amassa o barro com os pés. Será que algum de vocês anunciou que isso iria acontecer para que nós ficássemos sabendo? Algum Deus falou disso no passado? Eu anunciei isso a Sião. Desde o começo, eu mandei um mensageiro espalhar essas boas notícias em Jerusalém. Versículo 28, o desafio final: eu procuro os deuses, mas nenhum deles aparece. Nenhum deles pode dar explicações ou responder às perguntas que eu faço. E finalmente, versículo 29, eles não são nada. Eles não podem fazer nada. Essas imagens são coisas sem vida e sem valor. Querido amigo, no versículo 25, novamente, então há essa referência a Ciro, o assim chamado servo do Senhor. Como veremos num outro servo designado também no capítulo 42, em outros textos nessa parte final do livro. Nabucodonosor, Ciro e tantos outros, mesmo sendo incrédulos, serviram aos propósitos do Senhor. O servo do Senhor que aparece no capítulo 42, então, esse é diferente. Nós vamos ver isso no próximo programa. Ele é o Senhor Jesus Cristo, aquele que se fez servo para nos trazer essa tão maravilhosa restauração que só o Senhor Deus pode nos conceder. Querido amigo, eu termino esse programa fazendo algumas perguntas para você. A quem você serve? Ao Deus verdadeiro e vivo? Àquele que controla a história e a vida humana? Você serve a quem? Você serve o Deus que levanta e abate os poderosos? Você serve o Deus soberano? Minha oração é que você sirva a esse Deus. Só Ele pode nos conceder a restauração que tanto ansiamos. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.